Alô, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo, está começando agora, nessa terça-feira, dia 10 de março de 2020, o primeiro programa da semana, é o Pontapé Inicial. Tendo aqui ao meu lado Carlos Azevedo e Carlos Vinícius. Muito bom dia!
Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que escuta a gente pelo Spotify. Estou aqui eu, mais uma vez, Carlos Azevedo, grande Gabriel Colares, grande Carlos Vinícius. Muito bom dia.
É, e eu também estou aqui dessa vez agora para comentar apenas, né? Deixei a função de apresentador aí para o Gabriel. Hoje vai ser Carlos Azevedo e Carlos Vinícius tabelando aqui nos comentários.
A dupla do amor, Carlos e Carlos.
É, mas lembrando também que a partir da semana que vem nós teremos novos integrantes, né? Vocês são titulares, tem os lugares aí cativos. Mas a nossa equipe vai aumentar e vai ser muito bacana também ter novos companheiros aí dividindo a mesa, né?
É isso aí. E lembrando também que a partir de semana que vem a gente vai fazer programas ao vivo com os novos integrantes. Então fica ligado aí.
É isso aí. Então vamos, mais do que depressa, falar de um clube onde o clima não tá lá muito bom, não. Vamos falar do gigante da colina, o Vasco.
O Vasco acabou empatando mais uma vez, né, Gabriel? E além de ter empatado, empatou sem gols, já tá virando rotina. Dessa vez não houve cano que salvasse a equipe do Vasco de passar zerado. Realmente a equipe passou muita dificuldade contra o Volta Redonda. Dificuldade, sobretudo, criativa, né? Porque o Benítez ainda não pôde jogar. Daqui a pouco o Carlos vai trazer quando ele vai estrear, se tá treinando, o que ele tá fazendo, o que come, né, cara? E o Vasco chutou ao gol apenas 4 vezes, teve 59 de posse de bola, porém uma posse de bola que não se concretizou em oportunidades de gol claras e muito menos em gol.
Cara, eu queria entender o que tá acontecendo com o time do Vasco, né? A gente não sabe se é o Abel, a gente não sabe se são os salários atrasados que os jogadores não estão recebendo desde dezembro, tem férias, tem 13º, tem bastante salário para eles receberem, e a gente não sabe. O Abel, depois do jogo, disse que não é por causa do salário. E ele tem chamado a responsabilidade, falando que é culpa dele sim, que o time não está treinando bem, aí eu não sei o que pode ser feito.
É, Carlos, e falando nisso, né, na mudança um pouco daquele time do Lucha para o time do Abel, um jogador que caiu muito foi o Marrone, porque o Marrone não é mais aquele jogador que a gente conheceu ano passado, né? Não tem mais aparecido tanto ofensivamente para finalizar jogadas como para criar. Ano passado com o Lucha ele teve muito destaque, eu lembro daquela partida contra o Flamengo que ele jogou como atacante, né? Numa dupla de ataque. Dessa vez ele tá jogando pelo lado, não tá conseguindo arrumar nada e a torcida tá... Ele tá em dívida com a torcida, assim como o próprio treinador Abel Braga.
Tá. E, inclusive, ele tem que ficar ligado que o Benítez tá aí, né? Ele não estreia nesse meio de semana agora, na Copa do Brasil contra o Goiás, mas tudo indica que ele jogue contra o Fluminense, porém, ele não vem treinando. Então, assim, é bom o Marrone começar a jogar bem, porque o primeiro jogador da fila para sair é ele pro Benítez entrar.
É, e o Globo divulgou há pouco também no seu site que o Vasco, né, Carlos, tem o pior desempenho do ataque desde 2010. E uma outra informação também importante que se comenta é que a esperança realmente está sendo toda direcionada para a volta do Guarim, né? Que a evolução do Vasco passaria exatamente pela volta do Guarim. E outra rapidinho, para vocês aproveitarem também o gancho e comentarem, o Abel Braga, enfim, está bastante queimado, né? Cada vez mais há um movimento crescente pela demissão do Abel Braga. E para a torcida do Vasco ficar ou com muita raiva ou muito feliz, mas eu acho que mais raiva do que feliz, é que a Gazeta Esportiva publicou também que o Jorge Jesus, antes de assinar com o Flamengo, teria sido procurado pela direção do Vasco da Gama.
É, ontem o Jorge Jesus participou do programa Jogo Sagrado do Fox Sport e falou que foi procurado, que ele veio no Brasil assistir jogos do Vasco e do Atlético Mineiro. Mas ele disse, né, naquele tom dele português, que as pessoas às vezes julgam ser ofensivo, ele disse que queria times para brigar por títulos e ele escolheu o Flamengo. Então, tá aí mais uma revolta pro torcedor do Vasco.
E sobre o Guarim, que o Gabriel mencionou, realmente é um jogador muito criativo e tudo que tá faltando pro time do Vasco é criatividade, é jogador que chute de fora da área, e ele fazia muito isso vestindo a camisa da Inter de Milão. E outra questão interessante é o desempenho ofensivo que você citou, Gabriel, porque foram apenas 12 gols, né, marcados até o momento. Foram quantos jogos, Carlos?
Foram 12 jogos no total, mas...
12 gols não, perdão. 8 gols, isso, né, e 5 do Cano. Quer dizer, em 12 jogos, 8 gols foram marcados e 5, mais da metade deles foram marcados pelo mesmo jogador, pelo Germancano, contratação para essa temporada que no último jogo acabou não se destacando tanto.
É, e eu fico preocupado porque tá o Abel Braga, aí a torcida quer que o Abel saia, mas e se o Abel sair? Quem é que vai contratar? O Alberto Valentim de novo?
Verdade, Lucha não volta. Lucha foi bem, relativamente bem, mas não volta.
É, o Lucha tá muito bem no Palmeiras, o Palmeiras tá jogando bem também. Então, assim, mas também é difícil o Abel ficar com o Abel, porque o time não tá rendendo em campo. Então, o Vasco vive um dilema muito, muito grande.
Acho que não fez uma partida boa até o momento, né? É. Não tem uma que eu me recorde, assim, eu que eu pense, poxa, o Vasco foi bem nesse jogo, não teve.
É. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o empate, então, contra o Volta Redonda. Quem se destacou, então, ou quem se salvou na barca vascaína nesse empate, que foi extremamente frustrante, colocou o Vasco em uma situação, está colocando o Vasco em uma situação cada vez mais complicada e alarmante, né?
Olha, eu e o Carlos aqui, a gente conversava em off, e a gente chegou à conclusão que o Andrei tem jogado regular. Não é aquele jogador excelente, mas também não é aquele jogador que está indo de ladeira abaixo junto com o time inteiro. Então ele tem se mantido regular e jogou bem, relativamente bem contra o Resende.
É, Carlos, e agora você me falando dessa promessa do Vasco, né, o Andrei, volante, eu lembrei, sabe de quem, cara? Do Evander, meio campista do Vasco, que foi para um time da Dinamarca, o time que jogava o Sisto, jogador que tá agora, sim, no Celta de Vigo. Esse aí é o pessoal que joga videogame conhece. Então, o Evander tá muito bem lá, cara. Eu tava vendo as estatísticas dele, nossa, é quase um gol a cada dois jogos, quase uma assistência a cada dois jogos. A torcida do Vasco tá sentindo falta dele, ou você acha que não, Carlos? Porque também não gostava muito dele na época, não.
É, mas eu acho que agora, do jeito que o Vasco tá, sem criatividade nenhuma, né? Pô, e o Germancano não consegue também carregar o time nas costas sozinho, verdade, né? Porque ele faz gol todo jogo, mas a bola precisa chegar nele, né, também.
E muitas vezes nem chega, esse que é o problema, né, cara? Porque tá faltando um nome criativo ali no meio e a expectativa é que o Benítez possa entrar e armar um pouco melhor esse time, porque contra o Volta Redonda foi complicado, cara, foi muito complicado porque o Volta Redonda finalizou mais ao gol do que o Vasco, olha só, teve uma eficiência muito maior e o Vasco com certeza tem uma folha muito superior à folha do Volta Redonda, então é dinheiro investido que não tá dando retorno.
É, e também tem mais uma coisa pra agravar, que é a lesão do Thales Magno, né, que era um jogador que dava criatividade ao time com a velocidade, com o drible, com o improviso, e agora o Vasco não tem mais isso.
Só volta em maio, né? Acho que na segunda metade de maio. Acabou se machucando, que é na praia, foi um negócio assim.
Ele foi entrar numa piscina natural, pelo que parece, e acabou fraturando o quinto metatarso.
Aí vai ficar o quê? Três meses fora. Realmente complicado a situação do Vasco. Quando a situação tá ruim, é assim, né, cara? Dá tudo errado.
E se vocês acham que agora, nesse jogo super importante, válido pela terceira rodada da Copa do Brasil contra o Goiás, é tudo ou nada?
É tudo ou nada. Pro Abel, principalmente. Eu acho que o Abel não saiu do Vasco ainda porque ele não teve uma eliminação. Ele tá na Sul-Americana, nos trancos e barrancos, mas tá. Tá na Copa do Brasil, nos trancos e barrancos, mas tá. E tá no Carioca, provavelmente, na minha opinião, do jeito que tá jogando, não vai se classificar. Mas contra o Goiás é aquilo, né? O Goiás é um time bom, tá três jogos, não é isso, Carlos? Três jogos sem fazer gol.
Sim, Goiás tá três jogos sem sofrer gol.
Sem sofrer gols, desculpa. E nos últimos cinco jogos no Campeonato Goiano, ele venceu dois, perdeu um e empatou dois. Então é um time regular.
Regular. Igual o Vasco, né? Que o Vasco só empata. Inclusive tá em oitavo lugar na classificação geral do Campeonato Carioca, com duas vitórias, três empates, três derrotas. E, Carlos, tá complicado, cara. Porque são apenas 9 pontinhos. O quarto lugar, efeito de comparação, Boa Vista, tá com 7 pontos na frente. E o Vasco precisa ganhar os 3 últimos jogos para passar o Boa Vista, torcer para dar tudo errado pro Boa Vista, pro Madureira e também pro Botafogo.
É, e o próximo jogo do Vasco é contra o Fluminense, né? Que é o time de melhor campanha no Campeonato Carioca. Então, assim, pro Fluminense é jogo importante, porque se ele perder pro Vasco, o Flamengo pode ultrapassar no somatório geral e acabar com uma final, com uma possível final. E pro Vasco é essencial para que ele continue brigando por uma vaga.
E, cara, só para complementar, sabe quem tem a mesma pontuação do Vasco, cara? Dois times?
Quem?
Bangu e Portuguesa. Esse tá o nível do Vasco no Campeonato Carioca desse ano.
É, então acho que cabe aqui uma convocação à torcida do Vasco para que a massa ocupe, né? Compre todos os ingressos lá no estádio São Januário. Jogo nessa quinta-feira pela Copa do Brasil. Jogo às 9h30 da noite.
É. Isso aí, e lembrando que são dois jogos, é jogo de ida e volta, então o primeiro jogo é aqui no Rio e o outro jogo é lá no Goiás.
É isso, vamos agora então passar rapidinho para o próximo clube. Nós vamos falar de quem? Do Tricolor das Laranjeiras.
Fluminense.
É, e o Fluminense cumpriu o dever de casa contra o Rezende. Não foi isso, Vinícius?
Sim, mais uma vitória tranquila do Fluminense, que dessa vez não teve crítica da torcida, né? Pelo que eu andei olhando, pelo que eu andei lendo, a torcida dessa vez gostou da escalação do Odair Hellmann com Iago Felipe e Hudson, que mais uma vez foram muito bem. O Iago Felipe tendo uma capacidade de distribuir o jogo muito grande. O Hudson sempre, apesar dele ter sido o quarto jogador com mais desarmes em 2016 pelo São Paulo, ele é um jogador que também tem a chegada e também leva perigo ao gol, sofre pênalti, tudo, dá passe. E foi mais uma vitória tranquila do Fluminense para cima do time pequeno. Fez o dever de casa, como você disse, Gabriel, com 60% de posse de bola praticamente e 9 finalizações ao gol. Chegou aos 30 gols no ano, né? Uma média de 2,31 por jogo e realmente tem feito o dever de casa, ao menos nessas partidas do Campeonato Carioca contra o time pequeno.
É, e o Fluminense jogou mais uma vez muito bem, né? Esse jogo aconteceu diferente do que vinha acontecendo, o Fluminense entrou ligado, acabou marcando o gol primeiro, verdade, logo cedo. Então, assim, trabalho do Odair Hellmann, que viu, mudou o time, colocou o Hudson e colocou o Iago Felipe também, que o Iago Felipe contra o Madureira jogou muito bem no lugar do Nenê, que ele não jogou como volante. E eu gosto muito desse garoto. Ele joga, assistindo o jogo, ele tem uns bons lançamentos, boas viradas, boas bolas enfiadas. Então, eu acho que é por aí que o Odair tem que ir para acertar esse time do Fluminense.
É interessante, né, Carlos, trabalho de scout, porque o Iago Felipe estava no Goiás emprestado pelo Vitória. Quer dizer, não tinha vaga no time do Vitória, o Iago Felipe?
Olha, eu acho que... Mas tem aquilo também, às vezes ele não se deu com o elenco também, não entrosou, pode acontecer, mas no Fluminense ele está entrosadinho.
Sim, o jogador que vai perder um pouco de entrosamento agora é o Miguel, né, porque acabou se machucando e vai ficar de fora, e pelo menos até o próximo jogo, né, até o jogo contra o Figueirense, não deve participar.
Isso.
Ele que chegou a entrar nessa partida, né? Se machucou durante o jogo. Vamos aguardar. Mas o Fluminense está muito bem servido. O Nenê jogou. Tinha até uma expectativa do Ganso começar a partida, mas o Nenê foi quem jogou. Fez gol mais uma vez. Foi o quê? O nono gol dele
nono
em
gol.
11, 10 jogos.
É, isso.
É um número assim, sinistro, ainda mais tratando de um meio campo.
É, 39 anos e é o melhor início de temporada da carreira dele, né? Tá jogando muito bem. Ele diz que está se sentindo um garoto. E em campo ele tá mostrando isso. É, outra coisa também, você falou do Ganso, e o Ganso entrou bem. Ele tem entrado bem nos jogos. Assim, eu tô achando que o Ganso virou jogador de segundo tempo, cara. Pra segurar, sofrer umas faltas, dar boas bolas enfiadas, que o Ganso é acima da média, né? Todo mundo sabe.
Virou uma espécie de 12º jogador, isso, assim como o Pacheco, né? Mas é complicado, né, cara? Porque ele atuaria no lugar do Nenê. Só que você não pode tirar o Nenê.
Não dá.
O cara tá fazendo gol todo jogo, praticamente. Aí fica realmente muito complicado de tirar o vovô do Fluminense.
E o Azevedo, você acha que essa ascensão do Fluminense se deve não apenas ao Odair, né, mas a esses jogadores? E por conta disso é que ele tem hoje o Fluminense, numa comparação com os 20 clubes que vão disputar o Brasileirão, o segundo melhor aproveitamento, com 75% só atrás do Flamengo?
É, o Odair, ele chegou para mexer mesmo com o Fluminense. Ele treinou antes do Fluminense o Internacional, foi bem. Aí acabou sofrendo duas eliminações, aí a torcida pegou no pé e ele foi mandado embora. Eu não mandaria, porque eu acho ele um bom treinador. Mas chegou no Fluminense esse ano, acertou o time, tem o Marcos Paulo que tá jogando muito bem, tem o Evanilson que tá jogando bem, o Wellington Silva chegou, não vai sair do time, tá jogando muito bem, o Pacheco tem entrado bem, ele foi titular nesse jogo. Então assim, o time do Fluminense tá muito bem. Então, é um time aí que eu acho, se manter esse futebol, briga por coisa grande no brasileiro.
É interessante, Carlos, porque você falou do Evanilson, e dessa vez o Evanilson foi poupado, né?
É.
Porque quem jogou como 9 foi o Marcos Paulo, até atuou bem, relativamente bem, e ele jogava, assim, bastante na base, né? No time sub-17, sub-18 do Fluminense, e foi assim que ele foi convocado para a seleção de Portugal. Tá ganhando agora chance como falso 9, centroavante, e tem feito seus golzinhos.
É, ele tem 5 gols já no campeonato, na temporada, né? Então ele mostra que ele é artilheiro e uma vez centroavante, sempre centroavante.
É, uma notícia, infelizmente, que a gente tem que dar com tristeza para a torcida do Fluminense é o falecimento do Silveira, né? Campeão brasileiro em 70. Foi 4 vezes campeão carioca. É, se eu não me engano, foi um dos zagueiros, né, que vestiram a camisa do Fluminense, que mais gols marcaram, né? Então a Audio Ativa aí se solidariza com a família. E, enfim, mais uma estrelinha aí no céu. E falando também sobre, não digo assim, uma coisa que já foi superada, né? a eliminação aí do Fluminense na Sul-Americana. Agora um compromisso também importante, né?
É, contra o Figueirense. Lembrando novamente que são dois jogos, não tem mais aquele empate, vantagem empate, um jogo só. É, mas eu acho que o Fluminense passa, do jeito que tá jogando, passa e passa bem. Acho que jogando bem, com futebol ofensivo, que é o que o Odaí quer nesse time do Fluminense.
E olha, Carlos, o Figueirense nos últimos três jogos ganhou um, empatou dois. É verdade, foi contra o Criciúma e Chapecoense, dois times um pouco mais complicados. O campeonato interessante, o campeonato catarinense é interessante, pro cara, porque ele tem Joinville, tem Avaí, tem Criciúma, tem Chapecoense, tem times conhecidos, né? É. Que a gente reconhece jogarem até Brasileiro Série A, coisa que o futebol carioca, por exemplo, não tem fora os grandes. E a equipe do Figueirense, como eu estava dizendo, ganhou apenas uma vez nesses últimos três jogos, marcou um golzinho apenas contra a equipe mais fraca que enfrentou e não levou nenhum gol.
É, e eu acho que o caminho pro Fluminense é fazer esse mesmo time que jogou contra o Rezende jogar de novo. Foi um time muito bom, ele só deve colocar o Evanilson no lugar do Marcos Paulo, né?
Sim, a expectativa é que o Evanilson entre. É verdade, a torcida não gosta muito do Marcos Paulo aberto, porém, eu acho que ele tem que jogar, não tem como tirar ele, né? E se ali é a posição que tá vaga, então é por ali que ele vai entrar.
É, o jogo amanhã é um pouquinho mais cedo, né? É bom falar pra galera ficar atenta, é 7h15 da noite. Jogo, claro, fora de casa, né? Lá em Santa Catarina. A gente sabe que a torcida lá também, adversária, faz uma pressão muito grande. E independente do momento que o Figueirense atravessa, o Wellington Silva ontem no Twitter fez uma declaração importante também, né? Que o negócio é ir pra cima, ganhar. E ele já sabe que vai ser um jogo muito difícil.
E falando em jogo difícil contra o Figueirense, Gabriel, lembrei da final da Copa do Brasil de 2008. Sabe quem tava lá do outro lado, Carlos?
Quem?
O Henrique, volante do Fluminense, hoje, na época, um garoto.
Olha só como o mundo dá voltas, né? E hoje ele tá aí pro lado do Fluminense. Provavelmente, não, eu acho que não vai jogar, né? Porque vai jogar o Hudson e o Iago Felipe, que jogaram muito bem. Bom, eu espero que não jogue, né? Porque time que tá ganhando não se mexe assim, né? Então, vamos ver.
É isso aí, gente. Vamos então agora rapidinho falar também sobre o Flamengo.
Flamengo!
Uma vez Flamengo. É, e a torcida é só alegria, né? A nação rubro-negra comemorou agora a goleada em cima do seu arquirrival Botafogo. O que vocês têm a falar um pouquinho sobre a partida e a vitória?
Olha, o Flamengo não começou jogando bem, né, contra o Botafogo. O primeiro tempo só deu Botafogo. Benevenuto que o diga, jogou muito, anulou o Michael o primeiro tempo inteiro. A gente da Audiativo, a gente cobriu o jogo. Se você não viu, você perdeu. Mas semana que vem a gente tá no Maracanã de novo, sábado, então fica ligadinho. O Flamengo não jogou bem no primeiro tempo. O Botafogo teve mais oportunidade, mas é aquilo, né? Jogar contra o Flamengo, ter oportunidade e não fazer gol é complicado, porque o Jorge Jesus faz uma leitura perfeita do jogo. Ele, no final do primeiro tempo, o time dele não joga bem. Ele vai pro intervalo, chega lá, balança todo mundo. Ah, vamos lá, vamos jogar. Aí o time volta com outra postura, jogando completamente diferente. Eu acho que essa vitória é muito mérito do Jesus.
É, Carlos, e você falou aí que o Botafogo acabou não fazendo gol, né? Não convertendo. O Pedro Raul até acertou uma bola na trave, né? Isso. Depois fez um gol, só que estava impedido e o VAR trouxe justiça, né, e anulou. E é muito legal, né, cara, porque agora você sabe o que aconteceu. Tá lá a linhazinha, você vê lá direto do estádio. Olha, esse gol não valeu por isso, o jogador tava à frente. Não fica mais aquele clima, poxa, o que tá acontecendo, não sei o quê. Mas, como você tava dizendo, Carlos, o Flamengo, no primeiro tempo, ele acabou não indo tão bem. Eu acho que foi mais o Botafogo que foi bem, né, do que o Flamengo. O Flamengo realmente esteve um pouco abaixo. Porém, o Flamengo já tá naquele estágio, cara, que mesmo quando ele não joga bem, ele consegue vencer as partidas, não tem problema. Boa, né? Pode perder pênalti, pode perder dois pênaltis. Estou esperando o meu açaí que você falou, Carlos. Verdade. Até agora, o Gabigol acertou a bola no travessão duas vezes, cobrando pênalti. E mesmo assim, não fez falta. O Flamengo ganhou 3-0, goleada. Para mim, 3-0 goleada, porque o futebol brasileiro ele é muito equilibrado, né? Então, 3-0, para mim, já dá para ser considerado goleada. E é isso. Gabigol fez gol mesmo não estando tão bem. Quando o cara é artilheiro, é isso aí mesmo. E o Michael, no segundo tempo, deitou e rolou, cara.
Eu acho que um jogador que deixou muito a desejar, porque a gente espera muito dele em clássico, foi o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, ele é o rei dos clássicos do Rio, faz gol todo clássico. São o quê? 7 gols?
Ah, eu não sei dizer, mas são
bastante
muitos.
Bastante gol, né? Mas esse jogo ele passou meio apagado. Tudo bem que ele tá voltando de lesão, né? Tudo mais. Mas o destaque, a gente até falou lá na transmissão que o destaque ficou pro Michael mesmo.
O Michael veio pra isso, né? Quando o Bruno Henrique não se destaca, tem Michael. Quando o Gabigol não se destaca, tem o Pedro. O Pedro, eu não lembro agora, nem chegou a entrar, né?
Não.
Mas o Gabigol mesmo não se destacando, fez o gol e é isso. O Flamengo tem um time muito bom. Eu acho que é muito acima dos demais, mesmo quando ele não tá tão bem, consegue a vitória. E quando alguns jogadores, algumas peças também não estão bem, tem outras de muita qualidade no banco para suprir.
É, e a gente tem que falar também que um destaque mais do que positivo foi a atuação do Everton Ribeiro, mais uma vez. Decisivo quando se precisa dele, é um jogador que, quando foi contratado, se discutia, né, se ele iria... Seria possível jogar junto com o Diego ou não. Ele mostrou que não apenas é possível, como se tornou uma peça fundamental e indiscutível do elenco.
É, eu acho o Everton Ribeiro genial. Ele pega a bola, ele parte pra cima, ele dribla, ele toca bem, ele corre, ele cruza, ele faz tudo. Ele é uma máquina, na minha opinião, ele é uma máquina de jogar. O meu jogador preferido nesse time do Flamengo é o Everton Ribeiro, porque quando um tá mal, ele sempre tá bem. Ele, é muito difícil você ver alguém falando que o Everton Ribeiro não jogou bem, porque ele joga bem todo jogo. E a convocação do técnico da seleção brasileira, o Tite, é mais do que justa, né? E passou do tempo de convocar ele.
E você falou que ele é um dos seus preferidos, Carlos. Eu pensei aqui agora comigo em falar sobre o Tite, só que você falou, né? Você já deu uma antecipada. É. Mas ele não só é um dos preferidos seu, mas também do Tite, porque ele foi convocado, o Tite fez justiça, convocou tanto ele como o Bruno Henrique e o Gabigol, três jogadores do Flamengo, e tá muito bem servido o Flamengo, e eu acho que nem vai sentir falta, cara, do Everton Ribeiro, porque já tem o Thiago Maia, já tem o próprio Diego, que é verdade, não tá naquele melhor momento com a torcida do Flamengo, porém um jogador com muita qualidade também. Eu, cara, quem você prefere, cara, Diego ou Everton Ribeiro, assim, no geral?
Cara, eu prefiro hoje ou sempre, assim?
Sempre.
É porque eu acho que eles jogam de maneiras diferentes, uhum, né? O Diego, eu acho ele mais classudo, mais 10. O Everton Ribeiro, acho que é aquele jogador mais ponta, que dribla mais. O Diego não faz isso, mas eu prefiro o Everton Ribeiro.
Cara, eu também prefiro o Everton Ribeiro, mas eu acho que o Diego tem total condições de ser chamado e de fazer bonito aí quando o Everton Ribeiro não tiver à disposição.
Sim, claro. E não só o Diego, né? Tem o Vitinho também, que tá entrando muito bem. Tem o Michael, tem o Thiago Maia, tem o Pedro.
É um time muito forte.
É, né? Tem que dar destaque também pro garoto João Lucas, né? Que jogou muito bem também. E sempre se falou que o Flamengo procurava um reserva pro Rafinha, mas o garoto tá segurando a bronca aí.
E o Berril, cara?
Ah, Berril não dá. Berril no jogo, ele entrou e errou todos os lances. É, o João Lucas saiu machucado, né? Tá nos 23 minutos do primeiro tempo.
Sim, 20 e pouco.
É, e o Berril entrou e errou tudo. E o Jesus ficou completamente louco com ele o jogo inteiro.
É, e vocês falaram de várias posições, né? Jogadores que ocupam várias posições no Flamengo. Acho que valeria a pena de falar um pouquinho também sobre a zaga, né? Porque ontem, numa entrevista ao canal do Gustavo Henrique Dando Choque, o Xará, né? O Gustavo Flamengo. Henrique, que foi contratado junto ao Santos, não tinha ideia de que seria titular. E dos 15 jogos que o Flamengo fez no ano, ele jogou 10. E teve uma pré-temporada de apenas uma semana. Então também são peças que, na eventualidade de uma contratação ou de uma lesão, você tem como repor e com qualidade.
Sim, até porque além do Gustavo Henrique, né, do Rodrigo Caio e também do Léo Pereira, que chegou do Atlético Paranaense, o Flamengo também tem os garotos Dantas, Tuller e tem mais um. Como é que é o nome? O Matheus Santos, certo, Carlos?
É, Matheus Santos.
Então, o Flamengo está muito bem servido na defesa. Ano passado, eu acho que estava na situação ainda mais complicada, né? Mais complicada com apenas o Tuller, o Mari e o Rodrigo Caio. Dessa vez está um pouco mais servido. E o Gustavo Henrique é bom zagueiro, Gabriel. O Gustavo Henrique tem totais condições, na minha opinião, de ser titular. A gente, é verdade, sabe que o titular é o Rodrigo Caio, porém está convivendo aí com algumas lesões. Todo tipo de lesão, ele não cansa de se machucar, né, Carlos? E o Gustavo Henrique, para mim, tem muita condição de ser titular do Flamengo. Tanto que no final do ano passado estava sendo procurado por times portugueses, né? Pelo Sporting, que foi treinado pelo Jesus. Pelo Sporting e pro Benfica, na verdade. Dois times foram treinados pelo Jesus e confiavam que o jogador daria certo na Europa. Mas ele preferiu jogar no Flamengo e, na minha opinião, foi decisão acertada, porque ele tem 26 anos. E para chegar na seleção brasileira, eu acho que o Flamengo é o melhor caminho.
É, e já falando do jogo contra o Barcelona de Guayaquil, o Rodrigo Caio volta e o Rafinha também. Mas é aquilo, né? Voltar no jogo de Libertadores é complicado. Principalmente o Rodrigo Caio, que tá mais tempo parado.
Ele fez quantos jogos esse ano?
Cara, acho que ele fez uns dois jogos só. Ele cortou o joelho, aí depois ele teve uma lesão muscular. Eu não entraria com o Rodrigo Caio nesse jogo. entraria com Léo Pereira, Gustavo Henrique, que jogaram muito bem na final da Recopa, no primeiro jogo da Libertadores, foram muito bem. E eu entraria com eles dois. E o Rafinha, porque o Rafinha passou dois jogos só sem jogar, uma semana, então é tranquilo.
É, não é aquele Barcelona, né, da Espanha, que a torcida tanto quer encontrar, de repente, numa final aí, em dezembro.
Mas acho que nem chega não, Gabriel. Acho que esse Barcelona aí tá triste.
É, inclusive o Barcelona perdeu pro LDU essa semana, então ele chega pro jogo bem lá embaixo, com a moral lá embaixo com a torcida, que perdeu um clássico, né?
Bom, jogo amanhã, então, 9:30 da noite, televisionado. O que a gente pode falar um pouquinho mais sobre o que esperar dessa partida?
Olha, eu acho que, como eu disse, que o Fluminense passava fácil pelo Figueirense, eu acho que o Flamengo também tem grande chance de passar razoavelmente tranquilo pelo Barcelona. Eu acho que não é um time que vá fazer um jogo muito ofensivo. Eu acredito que ele vá se defender mais do que atacar.
Um dos destaques da equipe, dois destaques, né, Carlos? É o goleiro e também o atacante Jonathan Alves, que passou pelo Inter, porém que no Inter foi muito mal. E pois eu acho que a tendência é que o Flamengo tenha uma vitória tranquila. Eu aposto nos 2-3-0, aquele bem tranquilo, só administrando.
É, eu aposto em 3-1.
É, vamos colocar um golzinho pra eles.
É. E vendo aqui o retrospecto do Barcelona, né, de Guayaquil, você vê, ele ganhou de 4-0 do Cerro Porteño, né, no final de fevereiro. Ele teve um empate em casa pelo Campeonato Equatoriano, primeira rodada, 1-1. Depois teve aquela derrota, não sei se foi surpreendente, mas realmente foi expressivo, de 3-0, né? Em casa, eles perderam para o Independiente Del Valle, que tem um time realmente bem impressionante. Mostrou isso contra o Flamengo, nas duas partidas que realizou. Perdeu o último jogo agora no sábado, dia 7 de março, para a Liga de Quito, 2-1. E agora encara o melhor time do Brasil, né?
É, não só o melhor time do Brasil, como o melhor time da América e o segundo melhor do mundo, né? Porque perdeu pro Liverpool na final, então é o segundo melhor do mundo. Então eu acho que é muito difícil para esse time do Flamengo. Eu acho que o único time, assim, na Libertadores que possa parar o Flamengo é o River Plate mesmo.
E agora é a hora de dar a volta por cima. Por isso vamos falar sobre o Botafogo.
Botafogo!
É, pessoal, o que o Botafogo aprende então com essa derrota para o rival?
Olha, Gabriel, na minha opinião, o Botafogo aprende que ele pode sim jogar para cima com um futebol um pouco mais ofensivo, fazendo a pressão lá em cima e tentando buscar jogo, porque sabe que na sua defesa tem um ótimo zagueiro, que é o Marcelo Benevenuto. O Carli também voltou aí no clássico e foi bem, mas principalmente o Marcelo Benevenuto. E lá na frente também, eu acho que o foco é lá na frente de fato, porque a equipe foi bem na frente. O Pedro Raul voltou bem, ele estava afastado, né? Ficou uns 2-3 jogos fora, se não me engano, apenas 2. O Cícero tinha até entrado contra o Náutico, fazendo um falso 9. Mas o Pedro Raul voltou bem. E eu gostei da equipe do Botafogo fazendo pressão lá em cima, tentando buscar jogo e não se encolheu, como, na minha opinião, fez contra o Fluminense. O Botafogo foi muito mais valente. Acabou perdendo, na verdade, levando um chocolate, uma goleada no segundo tempo. Mas o primeiro tempo do Botafogo foi muito digno, tanto lá na frente como lá atrás com o Marcelo Benevenuto.
Olha, eu vou trazer aqui uma diferença. Você vê dois parâmetros. Há um tempo atrás a gente fez um pontapé inicial falando da derrota do Botafogo pro Fluminense, que foi uma goleada, foi 3-0, se não me engano também, foi?
Foi, correto.
É, e a gente chegou falando só coisas ruins do Botafogo, que era treinado pelo Alberto Valentim na época. Nesse jogo, o Botafogo também perdeu de 3-0 para um outro rival, pro Flamengo, e a gente tá falando aqui coisas boas. O Botafogo jogou muito no primeiro tempo. O Botafogo atacou, o Botafogo jogou de igual para igual com o Flamengo, que todo mundo achava que era impossível. E o Botafogo provou que não é impossível jogar contra o Flamengo de igual para igual. O Altuori levantou a marcação, colocou pressão lá na saída de bola do Flamengo e conseguiu impedir que o meio-campo do Flamengo trabalhasse. Então, é possível sim, e o Altuori eu acho que é o nome certo para esse time do Botafogo.
Os meio-campistas do Botafogo estavam sempre roubando a bola ali dos meio-campistas do Flamengo, né? Ali na faixa central do campo, tentando criar contra-ataques rápidos, chegando bastante também na bola parada, tanto que a bola na trave foi após um cruzamento do Nazário, que não esteve tão bem, na minha opinião, mas estava bem. Ele jogou a bola pro Pedro Raul, que acabou ficando na trave, deu susto ali no Diego Alves. Inclusive, cara, sabe quantas vezes aquela trave foi acertada no jogo, cara?
Quantas?
Foram 4, cara. Só do Gabigol foram 2.
É, inclusive eu tô te devendo açaí, né? Na transmissão a gente fez uma aposta que o Gabigol ia bater de novo o pênalti. Carlos falou assim, se ele chutar no travessão de novo, você paga um lanche pra mim, Carlos. Eu falei, tá bom. Aí eu tô devendo açaí pra ele ainda. Fica registrado aqui.
E o Diego saiu... Não gostou muito, né, cara? Porque teve o seu gol negado, fez o gol ali de cabeça. Nunca tinha visto o cara fazer um gol de cabeça após a cobrança de pênalti.
É, eu também nunca tinha visto, mas pareceu de videogame. Mas fato é que o Botafogo... Teve muito bem no sistema defensivo também, não só no meio campo, mas no defensivo também, no primeiro tempo. O Botafogo tem que pegar esse primeiro tempo e tentar colocar no jogo todo. Só que o problema é que do outro lado tinha o Jesus, né? E o Jesus conseguiu anular todo o jogo do Botafogo no segundo tempo, que não conseguiu mais parar o time do Flamengo.
Verdade, que o Botafogo, infelizmente, aí pro futebol, né, em geral, pra partida em geral, acabou não voltando e o Flamengo deslanchou, foi aquele time que a gente conheceu, campeão da América.
E aquilo, né, cara, se você tem chance de ganhar do Flamengo, você tem que fazer. Porque é um time que, se no primeiro tempo ele não tá jogando tão bem, ele vai voltar no segundo tempo jogando melhor do que no primeiro tempo. Então, o Botafogo teve as oportunidades, fez um gol com o Pedro Raul, é verdade, tava impedido, uma bola na trave, ele teve as oportunidades dele e não fez. Então, acho que É só nesse sentido que tem que melhorar. Eu acho que o Benevenuto também jogou muito bem e eu acho que esse é o caminho certo.
E, Carlos, você falou que o Botafogo acabou não concretizando, né, as jogadas. O Flamengo, pelo contrário, é o time que mais faz isso, né? Ele não precisa de muitas chances para fazer o gol. E como o Gatito não estava num dia tão inspirado, né, acabou até fazendo pênalti para cima do Gabigol, se enrolou ali, foi tentar sair jogando com os pés, acabou fazendo pênalti, levou amarelo, quase levou o quarto gol aí de pênalti, mas que seria, naquele momento seria o terceiro, né? Uhum. Mas a equipe do Flamengo realmente não deu chance pro Botafogo no segundo tempo e o Gatito acabou não vivendo um dia, um dos seus melhores dias.
É, e tem muito torcedor do Botafogo que não gosta do Altuori. Eu não concordo muito, o Altuori é campeão do mundo, é campeão da Libertadores, duas vezes campeão da Libertadores. Então é um treinador experiente e é disso que o Botafogo precisa, de treinador experiente.
É, e levantar a bola aqui na área... ver qual de vocês vai cabecear pro gol. Um assunto sempre que desagrada muito ao Botafogo, mas a gente tem que mencionar, é que ele foi o clube que mais contratou pro Campeonato Carioca. No entanto, esse pacotão de reforços parece que tá patinando, né? O que tá faltando, então, para engrenar de vez?
Olha, Gabriel, até anotei aqui pro jogo contra o Flamengo, né, nas minhas anotações, o Botafogo fez 12 contratações e teve 19 saídas. E uma dessas contratações, para você ver como está patinando de fato, é o Thiaguinho, que foi devolvido à equipe do Corinthians, porém ele queria ficar, é isso que é o curioso. Ele queria ficar mesmo que fosse banco, mas o Corinthians falou, não, você não vai ficar no banco do Botafogo, você não vai se desvalorizar, deixando de jogar. E, por enquanto, esse é mais um dos reforços que não tem agradado tanto, né? Assim como o Guilherme Santos, que foi bem até no Paraná na temporada passada. Porém, tem sim, seus nomes de destaque são Bruno Nazário, Pedro Raul, que foram bem na última partida, principalmente Pedro Raul, gostei bastante do primeiro tempo dele, mas realmente a torcida do Botafogo ainda está esperando um pouquinho mais dos reforços. Aquele outro rapaz, você lembra o nome dele, Caso? Agora eu nem lembro, meio campista do Paraná também, que veio junto com o Guilherme Santos. É um volante que também a gente sumiu assim, só jogou os primeiros jogos e não tem aparecido mais no 11 inicial do Botafogo, acho que é João Otávio, alguma coisa assim, Luiz Otávio. E o Botafogo realmente contratou de baseada, mas que deu certo mesmo, apenas alguns nomes pincelados. Tanto que o Juan Renato ficou de fora desse jogo para a volta do João Carlos, do experiente zagueiro argentino.
É, mas teria aí a 13ª contratação, né? Que é o Yaya Touré.
É.
E 13 é com o Botafogo, né?
Pois é. E, inclusive, o Vene Casagrande do O Dia colocou no Twitter um vídeo vazado do Botafogo, que seria o anúncio do Yaya Touré. Acho que foi na sexta-feira, se eu não me engano. E na transmissão, eu e o Carlos comentamos sobre isso também. Então é aquilo, né? A torcida vive aí uma expectativa mais ou menos mais de um mês. Tem um mês aí essa novela do Yaya Touré, ele não fala nada. Aí é aquilo, já vazou vídeo de anúncio e até agora nada. E expectativa do Honda, né?
Olha, Carlos, eu acho que você... Perdão te interromper. Acho que se não tem um mês... É porque fevereiro tem 28 dias.
É verdade, né, porque já tá aí há muito tempo. Assim que o Botafogo assinou com o Honda, já teve essa... Começou a novela do Yaya. Então... E a torcida vive a expectativa do Honda também, né? Do Honda estrear. Eu acho que não joga, né? Ele não joga, né?
Sim, ele
agora, nessa
está febril, não treinou muito bem, tá, né? Doente. Não está 100%. Até pediu desculpa para a torcida do Botafogo, cara. Achei curioso que ele foi lá no Twitter e pediu desculpa para a torcida do Botafogo. Falou, ah, perdão, não vou conseguir jogar, queria estar 100%, mas não vai dar. E agradeço a todo mundo que comprou ingressos, mais de 15 mil ingressos vendidos. Mas ainda não vai ser dessa vez que vai ter a estreia do Honda.
É, possivelmente ele estreia contra o Bangu, será?
Contra o Bangu domingo, muito provavelmente.
Que é em casa o jogo, né?
Sim, Newton então, Santos, acho que até com transmissão, se não me engano.
Com transmissão, então, querendo ou não, também é bom pro Botafogo ele estrear no jogo em casa, dá pra fazer a festa, com transmissão também nacional. Então, fica a expectativa pro Honda estrear pra ver se ele resolve esse problema do Botafogo no meio campo.
É, e hoje já tem um jogo muito importante contra o Paraná, né? Paraná indo aí completo, sem desfalque nenhum. E jogo importante.
A equipe do Paraná que realizou um milagre pela Copa do Brasil, virou aquele jogo que tá perdendo de 2-0 para 3-2 após já os 45 minutos. O Botafogo também gosta de emoção, né, Carlos? Porque o Botafogo contra o Náutico foi lá, o Gatito mitou, né?
Foi.
Pegou pênalti a beça, pênalti a rodo, mas o jogo do Botafogo não foi tão bom. Em compensação, o Paraná aí tá com a moral alta.
É, agora é esperar para ver se o Botafogo repete o que ele fez contra o Flamengo, né? Pressão, não dando espaço pro Paraná. Eu acredito que vai fazer, porque o Autuori é experiente. Então, eu acho que vai dar Botafogo nesse primeiro jogo.
Olha, Carlos, eu acho que se o Botafogo jogar como ele jogou o primeiro tempo contra o Flamengo, ele consegue coisas boas no ano.
Consegue. Eu acho que até uma Sul-Americana, alguma coisa assim, ele consegue pegar. Assim, oitavo lugar, mais ou menos.
Aproveitando que...
E tem a questão da premiação também, né? Que é muito importante pro Botafogo.
Sim.
Se eu não tô enganado, ele passando de fase, assegura mais de 2 milhões na conta.
É, e no jogo contra o Flamengo, teve um jogador que entrou com processo com o Botafogo, que o Botafogo tá fazendo contratações.
O Beckham. Alguma coisa Beckham, não lembro agora o nome.
Ele entrou com processo com o Botafogo, falando, pô, o Botafogo tá contratando todo mundo, mas só que não me paga. Aí, o que ele fez? Fez um processou o Botafogo e a renda do clássico contra o Flamengo foi toda pro jogador. Então é mais um motivo pro Botafogo passar de fase.
Tá precisando desse dinheirinho, né? Já ganhou 1,5 milhão após a partida contra o Náutico. A Copa do Brasil é bom por causa disso, né, Carlos? Você vai avançando, você vai ganhando cada vez mais, e é muito dinheiro. E é a competição mais valorizada, que mais dá retorno para os times, tanto carioca como os times brasileiros em geral.
E a gente vai agora passar também para os destaques finais. Nosso programa está chegando ao fim, mas sexta-feira não fiquem tristes, porque tem outro fresquinho aí. A gente já vai, a partir de hoje, colocar ele no forno para ir assando. E o meu destaque final, na verdade, vai para um jogo que a Audiotivo vai cobrir, né? Flamengo e Portuguesa no Maracanã, convocando aí a torcida para comparecer em peso. Ela sempre comparece, mas os ingressos realmente estão num preço bastante acessível. O Norte sendo vendido aí para quem é sócio-torcedor a R$14, o Sul a R$16. Então, realmente, para bater mais um recorde.
É, e o meu destaque final fica para divulgação do nosso trabalho aqui. Lembrando que semana que vem a gente... tá com o programa ao vivo, às terças e sextas, e se você perdeu ao vivo, você pode curtir no Spotify e continuar. Lembrando que hoje também tem Champions League, então vamos ficar ligado aí.
Champions League é sempre garantia de bons jogos, né, Carlos? A gente tá na expectativa de ver alguns jogos bons. Eu amanhã vou sair cedo, né, não tenho o último tempo, vou ter que dar aquele confere no jogo do Atlético de Madrid e o Liverpool, mas também vou torcer, é claro, pros cariocas, tanto pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelo Vasco, pelo Botafogo, e que sexta-feira a gente esteja aqui para comentar 4 vitórias arrasadoras dos times do Rio de Janeiro.
Tomara.
Um grande abraço para todos, Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Futebol carioca é na Áudio Ativo.